Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Há momentos auspiciosos.
Parabéns.
Há momentos auspiciosos. E agora é com todo o gosto que vos damos a palavra. Antes disso, só um momento, por favor. Queremos deixar-vos aqui uma pequenina lembrança da Associação.
É uma pequena lembrança.
A nossa serigrafia, que identifica, como se perceberá, o próprio Parlamento e que tem disseminado um conjunto de afirmações nucleares retiradas da Constituição Portuguesa. Professor Miguel Guimarães, é com muito gosto que lhe deixo aqui a nossa marca.
Muito obrigado. Muito obrigado. Pena para deixar, que é a medalha de honra da nossa associação.
Muito obrigado também. Muito obrigado. E agora é também com todo o gosto que aos nossos palestrantes deixamos também
muito
a nossa...
Muito obrigado.
Pequena
muito
lembrança.
Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Ah, eu sei.
Muito boa tarde a todos. Começo por saudar o Dr. Jorge Lacão e o Dr. Miguel Guimarães pela excelente iniciativa e sobretudo por aquilo que já antevejo de futuro de contributo em determinadas áreas, mas designadamente na área da segurança e defesa. É muito importante que as associações, eu faço também esse trabalho, faço parte da Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional, com muito orgulho. É muito importante este trabalho da sociedade civil em apoio dos decisores e mesmo dos próprios deputados, cuja vida, como imaginarão, não é uma vida fácil e, portanto, a tomada da decisão, quanto mais apoio de gente que pensa, que reflete profundamente, que tem mais disponibilidade, certamente que a decisão será melhor. É nesse sentido que eu e a professora Liliana Reis, que também saúdo, e saúdo todos os presentes, vamos tentar dar o nosso contributo. No meu caso, como imaginam, tendo feito parte quer do Grupo de Trabalho de 2020, quer depois do Grupo dos 21 de 2023, tenho responsabilidades acrescidas, mas também tenho a responsabilidade de vos transmitir aquilo que também que se passou no grupo que foi coordenado pelo Dr. Nuno Severiano Teixeira. E, portanto, a minha referência inicial, depois de uma pequena introdução, é falar também do Conceito Estratégico de Defesa Nacional 2013, que é a referência que temos agora, com que as pessoas trabalham, mas eu vou explicar que é melhor começarem a trabalhar com aquilo que também é público, que é a Resolução 1315, de 18 de maio de 2023, resultante desse grupo de trabalho constituído pela Sra. Ministra Helena Carreiras, num despacho conjunto com António Costa, na altura Primeiro-Ministro. Grupo de trabalho esse que o Nuno Severiano Teixeira entregou no dia 31 de janeiro de 2024, cumprindo a sua promessa. E, portanto, essa, desculpem, dia 1 de janeiro, 31 de janeiro de 2023, mas que depois o próprio Governo discutiu esse documento dos 21 e em resolução de Conselho de Ministros houve alterações, eu sei, quais foram as alterações, porque tinha a versão anterior do Grupo de Trabalho, e ela, quando é enviada para a Assembleia da República para a discussão das grandes opções, como sabem, é tornada pública, e é esta resolução que eu tenho como referência, exatamente porque tenho que explicar logo à partida, porque é esse documento que o Sr. Ministro da Defesa Nacional também considerou como referência e enviou para comentários, e que depois levará novamente a Conselho de Ministros, agora do novo Governo, e depois virá aqui à Assembleia para discutir as grandes opções. Ora bem, o Sr. Ministro, não poderão dizer, mas porquê que não foi logo a seguir? Compreenderão que primeiro foi a discussão se o Governo ia continuar ou não, portanto era importante chegarmos com o orçamento, e depois do orçamento, obviamente, a situação internacional complicada decorrente da eleição de Trump, que já não sabemos se é aliado ou se é parceiro, e se calhar ainda vai ser mais complicado no futuro. Portanto, isso também vai ter, naturalmente, influência, como disse o Dr. Miguel Guimarães. Eu ia-te falar nisso. Depois dos desafios, é a resposta dos desafios do tempo presente. E, na minha perspectiva, fui buscar, sobretudo, aqueles que são posteriores ao 18 de maio de 23, até aos dias de hoje, e já aconteceu muita coisa desde essa altura, como vão ver. E depois das consequências para o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional. Ora, consequências decorrentes destes acontecimentos, para quem trabalhou o conceito estratégico, obviamente que é viciante estar a ler tudo outra vez e estar a trazer-vos aqui aquilo que são alguns apontamentos decorrentes desta alteração. Peço desculpa porque, em princípio, se fosse no curso de Defesa Nacional, tínhamos dado o documento anterior, mas para não me repetir, vou chamar a atenção só dos aspectos essenciais. Eu coordenei com a doutora Liliana, ela tem conhecimento disso, coordenámos durante o fim de semana em que eu não tive voz, eu tive sem voz durante 2 dias, estava a ver que não conseguia vir hoje, por isso escrevi tudo para alguém ler, tenho o documento escrito, mas isso é outra coisa, e depois umas considerações finais. E portanto a doutora Liliana Reis, ao falar a seguir, obviamente tem depois toda a disponibilidade para criticar, e eu estarei disponível para responder, quer à doutora Liliana, quer a todos vós. Ora, este é o estado que eu dou sempre aos cursos de defesa nacional. É bom começarmos por aqui. É bom pensarmos a dificuldade que é para os decisores políticos, e esta casa as pessoas percebem, o cidadão comum nem sempre, daquilo que é trabalhar um conceito estratégico de defesa nacional, considerar os valores, os interesses nacionais, a estratégia que é trabalhada em função do ambiente interno e externo, que agora é complexo, tanto o interno como o externo, e estou a falar sobretudo na Europa e nos países democráticos, por razões que compreendem todos, e depois a formulação estratégica é uma formulação que tem a ver com a trilogia da estratégia, como sabem, que é o poder nacional, que fundamentalmente para atingir determinados objetivos políticos em função de determinadas ameaças que são muito difíceis de levantar nos dias de hoje. Na altura, no Colégio de Defesa em Roma, a tratar o conceito estratégico da NATO, a determinada altura tínhamos tantas dificuldades que usámos uma metodologia diferente, numa altura em que ainda não havia clara a ameaça da Rússia no conceito estratégico anterior. Mas tem que ser volátil, tem que ser, desculpem, viável, tem que ser aceitável, tem que ser adequada, e não pode ser um documento, como dizia o general Loureiro dos Santos, inócuo. Mas isso já lá vamos, e vamos exatamente explicar muito rapidamente. Nós em Portugal tivemos os conceitos estratégicos a partir de 85, são resoluções de Conselho de Ministros, na minha perspectiva, deviam ser leis orgânicas, mas sendo resoluções, não há um timing de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, é quando é necessário redefinir uma estratégia nacional em função daquilo que o ambiente internacional e até o ambiente interno colocam em causa os tais interesses nacionais. E, portanto, em 1985, fundamentalmente teve a ver reintegração, entre aspas, na sequência do 25 de Abril de Portugal na NATO, 1994 com o fim da Guerra Fria, só para lembrar, 2003 teve a ver com o 11 de Setembro e as ameaças globais, e 2013 fundamentalmente com a crise económica e financeira. Ora, estes documentos estruturantes são documentos que pensam o futuro, são documentos que devem ter ambição, são documentos que estabelecem prioridades. É isso que tem a ver com a estratégia, por isso é um conceito estratégico, e, portanto, definição de prioridades. Para os pequenos países ou pequenas potências como Portugal, obviamente que é diferente um conceito estratégico do que para uma grande potência como os Estados Unidos, ou como a China, ou como a Rússia. em que os Estados, esses conceitos estratégicos, são dissuasores por natureza. Ou seja, são conceitos estratégicos que, tal como o nosso, visam dar orientações de política interna para a política interna na pirâmide da estratégia, mas também para o exterior visam dar avisos. E no caso dos Estados Unidos, ou no caso da China, ou no caso da Rússia, esses avisos, obviamente, são muito diferentes de uma potência como Portugal. Aquilo que nós tínhamos do conceito estratégico de 2013 era esta organização. Elas não são muito diferentes, como sabem, fiz estes estudos, a minha tese de doutoramento, há uns anos atrás, foi exatamente sobre o planeamento estratégico norte-americano, e explico exatamente, digamos, a linha de trabalho de todos estes documentos, chamam-se eles livros brancos da defesa, conceitos estratégicos, estratégias nacionais, estratégias de segurança nacional, seja lá qual for o nome, não varia muito, mas a mim o que me interessa é sobretudo trazer o tal documento que eu trabalhei no grupo dos 21, a tal proposta de resolução. Esta proposta, este trabalho que é feito em 2022 e entregue em 2023, já teve em consideração aquilo que é o mundo em mudança. Portanto, coloquem-se no nosso lugar, do grupo dos 21, estamos em janeiro de 2023, obviamente já a guerra tinha regressado à Europa, era uma preocupação, muito embora a guerra nesta altura tivesse ainda, digamos, um pendor de grande apoio e de grande, grande apoio à Ucrânia e de uma esperança de que a Ucrânia iria ganhar a guerra, o desafio à ordem internacional liberal e à democracia e em causa aquilo que estava nos nossos valores e interesses. Tivemos como referência de trabalho aquilo que era a bússola estratégica também em 2022 e tivemos também aquilo que era o conceito estratégico da NATO em 2022. E assim saiu este um documento com uma estrutura ligeiramente diferente. A metodologia que utilizámos foi menos pesada, foi muito orientada pelo Dr. Nuno Severino Teixeira e por todos nós, no sentido de ir ao público. Eu posso dizer na minha primeira afirmação no próprio IDEAN, na primeira reunião, o que eu disse na altura, estando aqui 21 peritos, o mais importante era cada um de nós escrever a estratégia nacional numa página. Os americanos trabalham assim, quando pedem pareceres às universidades, em que há sempre, como sabem, senadores, um senador republicano e um democrata, o estudo que apresentam para o funcionamento, que normalmente é coordenado pelo National Security Advisor, o estudo que apresentam é de 3 páginas, 2 páginas, 1 página. Em Portugal, nós já sabemos, e a experiência de 2013 foi exemplar, nós pedimos a alguém para dar um parecer e dá 700 páginas, 600 páginas. A sério, foi assim que nós recebemos no IDN, e eu estive com 2 diretores no IDN a trabalhar os conceitos estratégicos na altura, e depois no final das 700 páginas não há qualquer prioridade. E portanto nós tivemos esse cuidado para perceberem a dificuldade que foi, nós queríamos 10 páginas, depois começam os aditamentos, começa a necessidade de incluir isto e aquilo, quando no fundo aquilo que interessa é estabelecer conceitos de ação estratégicos que vão ao encontro daquilo que são as nossas prioridades. E, portanto, e essa é a orientação, neste caso a defesa, não só para as Forças Armadas, porque a defesa, como nós sabemos na Associação, não tem só a componente militar. Ora bem, uma introdução muito bonita, tem um mundo em mudança, uma caracterização do mundo em mudança que já necessita de alterações, como vão ver. Tem o Portugal europeu, atlântico e global, uma visão estratégica, muita caracterização daquilo que é a Europa, daquilo que é a nossa visão euroatlântica. É muito descritivo, estas partes incomodam-me para quem gostava de ter um conceito estratégico em 3 páginas, mas pronto, para nós que andamos nisto há muitos anos, aquilo é uma repetição, não aparece nada de novo, aparece uma interpretação daquilo, é no fundo uma justificação depois dos conceitos da ação, mas isso bastava num dos capítulos que é o desafio estratégico à segurança. Aqui bastava isso, na minha perspectiva pessoal, esta é que é a parte importante, que é, afinal, o mundo mudou e agora quais são os desafios para Portugal? São estes, estes, estes e estes, eu vou levantar alguns. E depois é um capítulo novo, isto foi trabalhado de uma maneira diferente dos anteriores, chamamos-nos para a autonomia estratégica de Portugal. E para essa autonomia estratégica é preciso 7 grandes prioridades no âmbito da defesa, e nós próprios tivemos grandes discussões, posso-vos dizer, as 2 grandes discussões duas grandes questões, era exatamente aquilo que já houve do anterior, desde 85, que é sempre a mesma questão da segurança e defesa. Sobretudo depois de 2001, com um protagonismo enorme das ameaças transnacionais, designadamente o terrorismo transnacional, obviamente não justifica ter um conceito de defesa puramente. E, portanto, não há fronteiras entre a defesa e a segurança. E está aqui gente que trabalha essas áreas, temos discutido muito isso, não só na parte conceptual, mas depois na praxis, também não há. E, portanto, nós... Mas depois ficou preso Nuno Severino Teixeira, doutor Nuno Severino Teixeira, porque, mais uma vez, não podemos alterar, porque tínhamos que alterar a Constituição da República. Porque, obviamente, essas são questões que estão subjacentes a uma alteração de Constituição. Ou seja, ficámos na mesma na resolução do Conselho, e depois ficamos, do Conselho de Ministros, e ficamos na mesma, mais uma vez, nas questões mais diretamente ligadas à defesa, o que é mau, na minha perspectiva, porque hoje é muito difícil trabalhar a defesa separada, como já vão ver, e como, quando chegarem a casa vão ver o discurso do próprio Primeiro-Ministro relativamente às sugestões do Mark Rutte, a resposta dele é uma resposta que não se ficou só pela defesa, e eu vou explicar isso, esse é o desafio. E, portanto, são estes os sete pontos, as sete grandes prioridades. Debaixo de cada prioridade nós temos os conceitos de ação estratégicos, orientadores de trabalho. Alguns deles dirão, quando lerem em pormenor, que isto entra na área da economia, isto entra na área do Ministro das Finanças, isto entra na área do Ministro do Trabalho, isto entra na área... É claro que entra, é muito difícil. Mas estão aqui as grandes linhas, defender Portugal e os portugueses, reforçar a posição internacional de Portugal, reforçar a resiliência nacional, investir no conhecimento, tecnologia e inovação, modernizar ou reforçar as Forças Armadas, valorizar e qualificar profissionais da defesa, consolidar uma cultura de segurança e defesa. Esta é a área da Associação de Auditores que estava lá bem expressa. Está aqui uma parte da introdução, está aqui, por exemplo, relativamente à prioridade de defender Portugal e os portugueses, estão aqui dois conceitos de ação estratégica mais genéricos, como garantir soberania, independência nacional, integridade territorial, regular funcionamento de instituições. O segundo, que é adotar uma postura estratégica credível, melhorar a capacidade de defesa e resiliência. Pois tem uma série deles. Agora, não vou lê-los aqui, de maneira alguma. O que vou trazer aqui é aquilo que é a minha interpretação dos desafios do tempo presente. No fundo, aquilo que está aqui é a caracterização do tempo presente para eu ir a seguir aos desafios. E isto não é fácil para quem é professor de Relações Internacionais, não é? Porque eu já estou a usar ali uma expressão que não estão muito habituados. O tabuleiro mundial é heteropolar, não é multipolar. O heteropolar quer dizer que é multipolar, mas em que os atores têm características muito diferentes, pesos diferentes nas várias vertentes do poder. Esta é uma designação interessante. Pronto, não vou trazer aqui autores, mas é nessa perspectiva, porque temos aqui alguns colegas professores, acham que só há uma superpotência mundial, porque a China não tem todos os vetores, eu não concordo, acho que a China já tem todos os vetores, e relativamente à Rússia, sim, não terá todos os vetores, e portanto o peso que há numas diferente de outras, e não falo de outras potências já, que estão, faz até parte do conceito de segurança ou outras, e portanto é nesse sentido que é heteropolar, dominado pela trilogia indiscutivelmente, nem que seja em termos de percepção, Estados Unidos, Rússia e China, e pela geoeconomia, isto já estava escrito antes do Trump ganhar, com deslocalização do centro de gravidade do poder mundial para a Ásia-Pacífico. Esta revolução digital e biotecnológica, os aceleradores de mudança que me preocupam hoje em termos de segurança da sociedade no seu conjunto, numa perspectiva de segurança alargada, é exatamente as tecnologias. É tão preocupante que até o próprio Papa Francisco fala da utilização da inteligência artificial e as suas consequências em termos de segurança. Depois, a economia como determinante da política e da estratégia. Infelizmente, estamos a perder, estamos na casa da democracia, estamos a perder e qualquer dia já nem sabemos fazer a distinção entre a direita e a esquerda, e isso era muito importante. Mas isso só favorece a iliteracia, só favorece os populistas. E, portanto, é importante voltar a trazermos a política pura e dura, já tenho saudades, em vez da economia, em vez de outras coisas, ainda mais complicadas. E as ameaças e riscos transnacionais secundarizados em função daquilo que está a acontecer neste momento, é o tempo presente, ou seja, o terrorismo, acontece o atentado, desliga, o crime organizado, acontece qualquer coisa, depois desligam novamente, e estamos todos só a pensar naquilo que é a relação entre aquelas três grandes potências, a proliferação de armas de destruição maciça, a pirataria marítima, a ciberameaça, alterações climáticas, então nem se fala, as pandemias, guerra híbrida, busca de recursos. Tudo isto tem a ver com o tempo presente, mas infelizmente estas ameaças e riscos estão-se a perder. E eu vou dizer então quais são os desafios ao tempo presente. Com especial ênfase à azul, daquilo que eu considero as preocupações decorrente dos desafios que me lançaram aqui hoje. Ou seja, nos últimos 2-3 anos, tem mais acuidade aqueles que ali estão. Ou seja, neste momento, e a caracterização que temos feito, quer na NATO, quer na União Europeia, quer no conceito em Portugal, o conceito estratégico é que temos a competição estratégica entre as grandes potências e depois temos aquilo que chamamos as ameaças compartilhadas. Pronto, no fundo é ir ao encontro da caracterização que fiz antes. Mas aqui, na competição estratégica, cá estão os três, o imperialismo e o revisionismo russo, que obviamente tem o seu esplendor na Ucrânia. Aquilo que é concorrência e ambições da China, a linguagem que ali está é muito... Nós tivemos aqui um problema também na discussão no conceito estratégico, naquele documento, que agora está a ser analisado a um determinado nível, é o cuidado que deve haver relativamente à China da parte de Portugal. Temos que cuidar dos nossos interesses. A nossa especificidade relativamente à China nada tem com os Estados Unidos, nada tem com a Europa. E temos que a defendê-la. E não é pôr no conceito, como apareceu inicialmente, uma determinada terminologia que tinha sido posta pelos norte-americanos na Cimeira em Madrid. Não tinha nada a ver com os portugueses. E por isso nós alteramos aqui. Foi alvo de grande discussão, tal como o 2% do PIB e outras coisas que imagino, já na altura. Depois, aquilo que é a incerteza dos Estados Unidos de Trump. Incerteza para a União Europeia, incerteza para a NATO, incerteza para o mundo inteiro. E, portanto, porque a superpotência mundial, qualquer medida que tome, seja a nível económico, seja a nível político e a nível militar, nem se fala, tem consequências para aquilo que é a arquitetura da segurança e defesa mundial. E depois as ameaças compartilhadas continuam a ser importantíssimas. É o caso da explosão demográfica, que o diga o telejornal desta noite, relativamente aos imigrantes, a questão da imigração não é só com os Estados Unidos, ganha eleições na Europa e, portanto, a maneira como se usa questões da imigração, e o Alpedrinha Pires está ali, sabe que eu há 30 anos já escrevi sobre estratégia e demografia e isto já estava lá antecipado. As questões de alterações climáticas, que obviamente são consequentes para os nossos filhos e os nossos netos, mas continuam a ser debatidas, mas depois a ter posições como o Trump, que são perfeitamente indescritíveis, recursos estratégicos, a busca dos recursos estratégicos continua a ser uma ameaça compartilhada, terrorismo transnacional, e esta questão que eu acho muito importante, talvez por ter lido o caos do José Rodrigues dos Santos este fim de semana, já que não tinha voz, fui lendo, fiquei chocado até com a reportagem, foi mera coincidência, na CNN, exatamente sobre o Trump aliado de Putin. E, portanto, esta questão da desinformação está nesse livro muito bem explicado, já agora, é muito bem explicado, domina os processos eleitorais nos países democratas e domina os conflitos entre as grandes potências. E, portanto, isto para quem, como eu, obrigatoriamente leio conceitos estratégicos das grandes potências há muitos anos, já está no conceito estratégico da Rússia antes de 2014. E, portanto, ações claras de desinformação e contra-informação para dividir o Ocidente, designadamente a Europa e os Estados Unidos da América. Está lá escrito assim. E, portanto, nós não cuidámos, mais não digo. Tecnologias emergentes e disruptivas, importantíssimo, e ameaças híbridas. Essa, no fundo, eu não gosto desta expressão, ameaça híbrida, mas, no fundo, é a ação híbrida. A ação híbrida é, no fundo, ir ao encontro da desinformação. A desinformação faz parte da ameaça híbrida, que usa tanto os instrumentos militares como todos os instrumentos, em que a desinformação é das coisas mais importantes, sobretudo face aos, a quem ainda tem uma perspectiva das relações internacionais muito otimista, como os europeus em geral. Ciberameaças, pandemias, esta questão dos cabos submarinos, ainda hoje mais uma situação, pirataria, armas de destruição maciça, todas elas são importantes. E, portanto, neste tempo tão curto, entre nós temos apresentado o trabalho a 31 de janeiro de 2023 e hoje temos isto, ou seja, uma evolução da guerra na Ucrânia que nos coloca agora numa situação muito mais frágil para defender a Ucrânia, porque não fizemos o trabalho que devíamos, e portanto que paz para a Ucrânia, vou discutir isso amanhã à noite, que paz para a Palestina, outra questão decorrente de uma guerra que começa em 7 de outubro, que já saiu da nossa esfera de influência, mas que nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, mas aqui tem outros fatores influenciadores. Aliás, esta própria guerra no Médio Oriente influenciou, digamos, aquilo que foi a percepção do mundo para um determinado conflito, e descurando a Ucrânia, e foi neste período em que toda a gente esteve mais atenta ao Médio Oriente, que a própria Ucrânia deixou de ter apoio, deixou de ter o devido acompanhamento, não só dos Estados Unidos, mas também dos aliados, que postura de Trump para os aliados, para a União Europeia e para a NATO, e depois este aspecto importante do relatório deste ano, já deste ano, estamos no ano em que houve mais conflitos, 2024, com 56 conflitos, 92 países direto ou indiretamente envolvidos. Que nova era? A tal era, estamos a caminho da tal era que defende a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão, esses países tão democráticos, ou estamos a caminho de uma nova era, diferente da atual, mas em que seja, digamos, heteropolar o mundo e não multipolar, e tenha características diferentes daquilo que pretendem cada uma das duas partes. Porventura será isso que vamos ter. E então as consequências para o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, para aquele documento que já trabalhámos, são estas. Em primeiro lugar, acompanhar o posicionamento político-estratégico dos Estados Unidos, independentemente de ser aliado daquele discurso político normal, que nós já sabemos, que tivemos todos que dar os parabéns, apesar de não concordarmos com a maior parte das medidas, e de agora reagirmos com discursos muito diplomáticos, é a nossa maneira de ser e de estar na vida, felizmente, diferente de Trump. E, portanto, quer relativamente à postura relativamente à União Europeia, quer relativamente à NATO, se ele é aliado, se é competidor, este é trabalho que tem que ser feito, e acho que devia estar escrito, independentemente de serem aliados, porque eles também o escrevem no Conceito Estratégico, a própria Espanha também escreve relativamente ao Reino Unido, está lá tudo escrito e eu acho que devemos escrever. Mas isso é uma posição pessoal. A questão do Sul Global é algo que apareceu em linguajar e que está a influenciar muito. Nós temos uma particularidade de interesse naquilo que se passa neste Sul Global, não só porque tem a ver com a Ásia, está lá Macau, ou Timor, não só porque tem a ver com a África, e está lá grande parte dos países da Cplp, não só porque também tem a ver com a América, está lá o Brasil e estão outros países com quem tem relações muito próximas. A expressão é que é ideológica, já discutimos isso, tem muito a ver com uma linguagem que lhes interessa, que era a China, que era a Rússia, exatamente para entrar nesse mundo que é importante para eles. Mas também deve ser importante para a Europa, e Portugal é um transponder para esse mundo importante. Transponder, uma linguagem mais da Força Aérea, mas perceberão. Investir nas Forças Armadas. Aqui, o investimento nas Forças Armadas, nós no Conselho temos uma determinada linguagem, eu aqui trago uma linguagem diferente. Ainda há pouco, numa entrevista, à Antena 1, o dizia a propósito das declarações dos 2% e dos 5% e dos 3%. Em material e pessoal, o investir em material, pronto, estávamos aqui muito tempo, pode ser para as questões, mas nós não podemos pôr só em material. A questão pessoal é fundamental. A reflexão sobre o serviço militar ou sobre o Serviço Nacional de Cidadania, que é diferente, é importante. E é importante discutir isto de acordo com os compromissos que nós temos com a NATO e com a União Europeia. A linguagem pode ser esta, estava lá 2%, nem imagino as discussões, concordar com os 2%. Eu acho que um conceito estratégico não deve ter números. Os números são meramente conjunturais. Um conceito estratégico pode demorar 10 ou 11 anos, como o último. Nos conceitos estratégicos vêm números na introdução, não vêm nos conceitos de ação. Não pode. Há uma orientação e basta a linguagem política, ou então se puser para além dos 2% do PIB, pronto, ou para além do que se quiser, não é taxativamente um determinado valor. E com as capacidades que têm a ver com a ambição, mas também têm a ver com aquilo que é o Portugal económico ou financeiro. Desenvolver a base tecnológica e industrial de defesa. Está aqui uma frase que dá para 10 conferências, mas isto era muito importante, ainda bem que ela está imediatamente a seguir. O que é que isto quer dizer? Quando dizem que Portugal tem que ter mais que 2% do PIB, as questões da percentagem do PIB, há questões mais importantes, como por exemplo os 20%, que está lá escrito, de Gales, os 20% em termos de investimento. E nós podemos trabalhar, como há pouco o Sr. Primeiro-Ministro disse, e bem, podemos trabalhar na perspectiva global dos 2% ou dos 3%, o que seja, podemos trabalhar um grande investimento, nós internamente, na parte tecnológica e industrial de defesa. Simultaneamente dá emprego, simultaneamente dá lucro, dá para vender também, não é só produz internamente, já não precisamos de comprar fora, simultaneamente aumenta a competitividade, aumenta a inovação, aumenta o desenvolvimento. É um aspecto muito importante para trabalhar. Cada país trabalha à sua maneira e, no caso português, tendo em conta as dificuldades que temos e devemos trabalhar esta. Eu diria, portanto, isto já, eu não ouvi, tinha escrito isto ontem. Mas outra questão é investir nos recursos no mar e na segurança marítima cada vez mais. E não é por ser do Exército, eu neste momento estou aqui como cidadão, basta olhar para o mapa. Nós mostramos a um qualquer cidadão geopolítico deste mundo, olha para o mapa e sabe que o mar, porque é que vocês não exploram o mar. Não é só defender, como dizia há pouco o Sr. Primeiro-Ministro, que também foi lançado o desafio da parte do Secretário-Geral da NATO, é também e sobretudo olhar para o mar como um investimento também, e há muito para fazer. Ciberdefesa, informações, há muito para fazer, desinformação, questão dos drones e do espaço. Reforçar a ligação da segurança interna à defesa nacional na linguagem tradicional, não só em meios, em instrumentos. E isto é bom que fique, é bom que passe a mensagem. Eu tenho trabalhado esta área, até como coordenador da SEDES, da área da segurança e defesa, e quando vou fazer conferências, como a semana passada, na ligação, sinto que ainda há muita coisa para fazer. Uma coisa é o plano de articulação operacional, que finalmente apareceu ao fim de 10 anos. Outra coisa é trabalhar. Eu depois perguntei àquela gente toda, das forças e serviços de segurança, não há um exercício. Não há doutrina. Está lá escrito, mas não se faz. Se acontecer qualquer coisa complicada neste país, não treinaram, não têm doutrina. Tem um documento muito bonito, assinado. É complicado. Ainda há muito para fazer aqui. E desenvolver os instrumentos não militares, ou seja, investigação e desenvolvimento, transição digital, modernização tecnológica, sustentabilidade ambiental, competitividade da economia, dependência energética tem que ser trabalhada a reduzi-la, resiliência das instituições, formação em cidadania, também muito importante e tem a ver connosco aqui hoje. Portanto, para terminar, e estas partes têm que vir, algumas delas já estão, mas eu acho que têm que vir no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e portanto têm que, porque é uma resolução do Conselho de Ministros, estão lá os ministros todos. E, portanto, independentemente da proposta inicial ser do Ministro da Defesa, é trabalhada por todos. Independentemente do nome que tem, é o nome que não pode ter outro. Mas o mundo mudou. E mudou o geopolítico, mudou o geoestratégico, mudou o geoeconómico, mudaram as relações de poder. Nós que estamos aqui, aqueles dois mais jovens que estão ali, não sentem tanto. Mas nós que já vivemos mais anos, que estamos aqui à frente, obviamente temos consciência disto. Mudou a importância dos espaços. E quem tinha dúvidas disto, quando eu escrevi isto aos meus alunos, depois do discurso de Trump sobre a Groenlândia, sobre o Canadá, sobre o Panamá, já percebeu. Estão a mudar as regras, também perceberam rapidamente, mesmo dos países democratas liberais ou iliberais. Eu já classifico, temos que classificar agora os Estados Unidos nos iliberais. Num mundo mais inseguro e mais incerto, Portugal precisa de uma visão de futuro pós-Ucrânia. Eu acho que este conceito estratégico é uma sugestão que deixo agora a quem vai trabalhar, porventura alguém que esteja aqui, certamente. Pós-Ucrânia, é melhor pensar pós-Ucrânia e é melhor esperar mais 2 ou 3 meses o que é que o Trump vai fazer e da situação evoluir do que ficarmos com um conceito que depois fica completamente desatualizado. Eu acho que não há pressa, as pessoas têm muita pressa nesta. Os conceitos estratégicos deve haver aqui alguma estabilidade política e estratégica para depois darmos orientações com ambição sustentada no mar, na competitividade, na investigação, no reforço da segurança e defesa, na formação das pessoas e na nossa especificidade geopolítica e nos nossos interesses. Eu penso que, em parte, já está contemplada na resolução, mas necessita de atualizações, de enquadramento internacional, sobretudo no enquadramento internacional, e de pequenas alterações que já perceberam aqui algumas delas. Mas é importante rever a Constituição, não me esqueço de o dizer, na área da segurança e defesa, com um conceito de segurança alargado, e a criação de um Conselho de Segurança Nacional e alterar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional de resolução do Conselho de Ministros para uma lei orgânica enquanto estratégia de segurança e defesa nacional. Termino com estas partes do relatório Mário Draghi, que eu escrevi uns artigos e tive que ler com muita atenção e acho que a Europa tem que caminhar e deixar de palavras. Andamos a refletir muito e há muito tempo, e ele, quando fez este trabalho, obviamente já tinha equacionado a situação de Trump ganhar as eleições norte-americanas e da Europa ficar numa encruzilhada, como ele dizia. A segurança é uma condição prévia para o crescimento sustentável. O setor da defesa é também um motor essencial da inovação para toda a economia. E é não só para a Europa, mas para Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bem, boa tarde a todos. Permitam-me que nesta parte inicial agradeça ao Dr. Jorge Lacão e ao Dr. Miguel Guimarães e nos dois cumprimento todos os presentes, quer os auditores do curso de Defesa Nacional, quer também os ex-deputados. Devo dizer que vejo aqui ex-deputados que muito estimo, nomeadamente aqui o Dr. Diogo Leão, que me convidou para ser oradora desta casa. Ainda nem eu sonhava em algum dia ser deputada quando assinalámos um ano de agressão da guerra à Ucrânia. Aliás, eu e o Sr. General Lemos Pires. Na verdade, existiram duas frases, uma destacada pelo Dr. Miguel Guimarães e uma destacada pelo Dr. Jorge Lacão, que devem ser o fio condutor para toda esta discussão, não apenas depois da brilhante exposição que o Sr. General Vieira Borges, mas nós já nos conhecemos há muitos anos, já partilhamos painéis de discussão sobre segurança e defesa há muito tempo e por isso não me surpreendeu seguramente a mim. Mas estas duas frases, permitam-me que as recupere. O Dr. Jorge Lacão disse que provavelmente as nossas posições poderiam trazer alguma tranquilidade intelectual ao debate sobre segurança e defesa. Ora, se há algo que neste momento aqueles que estudam matérias de segurança e defesa não têm, é qualquer tranquilidade intelectual e de outro género. Não conseguimos, aliás, as tensões dilemáticas que nós hoje vivemos, aliás, muito bem expostas pelo Sr. General, são de tal magnitude que não nos permitem efetivamente ter qualquer tranquilidade e, aliás, trazer essa tranquilidade para o debate público e para o debate político. E o Dr. Miguel Guimarães disse, provavelmente os dois oradores que nos seguirão trarão uma visão clara do que está a acontecer a nível internacional. Ora, acho que ficou bem exposto depois da intervenção do Sr. General que aquilo que nós temos neste momento é tudo, mas menos a possibilidade de ter uma visão clara do que está a acontecer. É muito difícil hoje, segundo pelo menos as variáveis que são colocadas na matriz da avaliação do sistema internacional, nós conseguirmos antecipar o que quer que seja. Aquilo que podemos recuperar, e é esse exercício que eu vou tentar trazer aqui, por isso é que trouxe muitos mapas na minha apresentação, até porque, como o Sr. General falou, nós durante o fim de semana tentámos aqui coordenar aquilo que seria a apresentação, porque na verdade estávamos os dois expostos ao mesmo tema e tínhamos que fazer aqui de uma forma quase durkheimiana uma divisão do trabalho. E depois do envio da apresentação, que foi muito alterada, foi profundamente alterada, do Sr. General, aquilo que eu pensei podia ser o meu melhor contributo é no debate epistémico. Até porque é isso que eu gosto, é esse exercício que eu gosto de fazer. Eu sou muito mais inquieta, e por isso é que esta questão da tranquilidade, eu sou profundamente inquieta do ponto de vista das ideias e da teoria das ideias e daquilo que é, aliás também foi dito aqui, que nós temos que trazer debate ideológico para a política, eu acho que temos que trazer outra coisa mais importante. É debate epistémico para o sistema internacional. Como é que nós queremos o mundo? E que tipo de mundo é que nós temos? Isto é fundamental. Por isso é que eu não concordo que o mundo tenha mudado. O mundo não mudou. A visão que nós temos do mundo, porque fomos postos de uma forma completamente avassaladora à realidade, nós trabalhávamos sobretudo no domínio do ethos, de como o mundo devia ser. E agora temos o ontos. O mundo é assim. E se é assim, temos que responder ao mundo como ele é. E passámos de um debate mais do ethos para um debate mais ontológico da realidade, e por isso é que é preciso recuperar as teorias das relações internacionais e é preciso recuperar uma análise muito mais sistémica do mundo, porque os atores hoje são muito voláteis. E posso dizer, mesmo dentro do quadro estatal, quando nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos e aquilo que tenha sido, desde as posições do novo presidente e da nova administração norte-americana relativamente ao sistema internacional, nós não sabemos se elas se mantêm daqui a um mês. Até porque nós começamos já a ver a erosão entre alguns dos protagonistas. Entre alguns dos protagonistas que até suportam também a atual administração. E falo claramente também daquilo que está a acontecer em relação às quando os atores políticos são capturados por elites tecnológicas, elites económicas, ficam reféns no processo de tomada de decisão daquilo que elas lhes exigem. E isso também pode condicionar a própria administração norte-americana. Então, explicava, eu aquilo que trago é um conjunto de inquietações relativamente a espaços geopolíticos e, simultaneamente, aquilo que é, do ponto de vista doutrinário, a visão do mundo. E porque é que eu considero que não mudou assim tanto, mas a percepção e a análise... Nós fomos obrigados a meter umas lentes realistas assim, como um morro no estômago. Ok, andaram com debates construtivistas, andaram com debates liberais e de interdependência complexa, consideraram que as trocas comerciais, por exemplo, e as interdependências criadas por essas trocas gerariam a paz, por isso a aproximação à Rússia depois do final da Guerra Fria, mas sobretudo depois do conceito estratégico de 2010, aliás, aqui de Lisboa, foi muito nesse sentido. Ou seja, nós temos que incluir, temos que tornar parceiros, aliás, a parceria para a paz, estou aqui a pensar, temos que tornar parceiros aqueles que em outros tempos estiveram do outro lado, porque isso naturalmente levará a um clima de paz e prosperidade. Ora, se nós recuperarmos, ainda há pouco partilhava esta angústia aqui com o Sr. General, aliás, e como tenho partilhado ao longo dos meus últimos anos de investigação com ele. Reparem numa questão. Se nós pegarmos, na história da Guerra do Peloponésio, de Tucídides, a formação das alianças e aquilo que é a exposição, quer da formação de alianças, quer daquilo que leva-nos à guerra, está ali. É só recuperar os clássicos, mas esse livro, para mim, acho que neste momento é talvez um dos livros mais importantes e de leitura obrigatória, se nós queremos entender o mundo como ele é e como é que se formam efetivamente as alianças, que são muito mutáveis, ecléticas, provisórias, instáveis e derivam sempre exclusivamente da maximização do nosso interesse naquela hora. E podem ser na China, pode ser com os Estados Unidos, pode ser, tudo depende daquilo que é a nossa, o nosso interesse momentâneo. Houve o regresso da política de poder. O que é que isto significa? Aliás, nós tivemos a própria Ursula von der Leyen na primeira... No primeiro mandato, quando tomou posse, a dizer que a União Europeia tinha que voltar à linguagem de poder. Mas não é a linguagem de poder nas narrativas. Não pode ser a linguagem de poder nos documentos estratégicos. Nós não temos... Eu no outro dia disse no plenário que nós não podemos ser de Vênus se não tivermos as capacidades de Marte. Acho que quase ninguém percebeu o que eu estava a querer me referir. Mas a questão é esta. Robert Kagan destapou que a diferença entre os europeus e os norte-americanos é que os europeus, e depois da apresentação da divisão ou da tipologia de poder soft power e hard power por Joseph Nye, o que foi destapado na altura foi que, na verdade, os europeus estavam muito mais próximos do soft power e os norte-americanos do hard power. E que por isso havia aqui, e por isso é que uns eram de Vênus e os outros eram de Marte. Susan Nozell, passado 4 anos, quando apresentou o conceito de smart power, referiu: you can be too hard, you can be too soft, but you can be too smart. Nomeadamente, foi quando se introduz o conceito de smart power e da articulação das capacidades militares, do poder económico e juntamente com o poder de cooptação, o poder das ideias, o poder de atração que a Europa sempre teve. Aliás, nós somos uma potência sobretudo normativa. Aliás, isso nota-se pela regulação que a União Europeia faz diariamente. Mas agora há o regresso da política de poder à linguagem diária. Aqui em Portugal ainda não chegou com a força que já chegou a outros Estados, nomeadamente da União Europeia. E já vos vou mostrar quais, sobretudo a Polónia. A Polónia, neste momento, tem uma linguagem em todos os discursos que faz, e atenção, tem a presidência do Conselho da União Europeia este semestre, completamente virada para o poder, sem qualquer tipo de problema nessa matéria. Depois a anarquia, a qual se julgava amadurecida pelas organizações internacionais, foi destapada, e por isso é que eu acho que o mundo não mudou. O mundo sempre foi anárquico. Só que nós, depois da Segunda Guerra Mundial, e temos autores que falaram nisto, por exemplo, o Gilpin, tínhamos uma potência hegemónica benigna que assegurava a regulação do sistema internacional e mais a subscrição ao direito internacional público. Neste momento temos um presidente dos Estados Unidos que diz: eu não quero saber daquilo que são tratados internacionais, multilateralismo, direito internacional público, nada. Ora, mas tinham sido os Estados Unidos que tinham garantido esta ordem internacional liberal alicerçada em regras. Nós temos de ser confrontados com isto assim. O que é que está a acontecer? Os Estados Unidos não dão mais peso peditório. Os Estados Unidos não querem mais serem os garantes da ordem liberal internacional. Até porque isso lhes tem custado muito dinheiro. E aquilo que tem ido para os Estados Unidos, e aqui eu não concordo em muitas coisas, eu acho que eles têm tido ganhos enormes, nomeadamente a hegemonia, a unipolaridade, mesmo com a contestação hoje da polaridade, mesmo que nós possamos colocar multipolaridade, heteropolaridade, aquilo que nós temos é efetivamente uma hegemonia dos Estados Unidos até hoje, por causa de uma questão, por causa do domínio, não apenas do poder tangível, mas também do poder normativo. É que nós podíamos ter as ideias, mas quem as fazia cumprir eram os Estados Unidos. A questão é esta. E neste momento nós temos o regresso à anarquia. A anarquia significa que nenhuma organização internacional, nenhuma lei sobrepõe a um Estado. Isto é muito visível do ponto de vista das migrações. Eu fui agora, recentemente, eleita nomeada pela Presidente da Assembleia Parlamentar da Organização da Segurança e Cooperação na Europa para as Migrações, e falava disto com o meu grupo, que é um grupo bastante pequeno. Reparem que o direito de saída de um Estado é um direito liberal. Se o Estado for uma democracia, nós todos podemos sair do nosso país. Mas o direito de entrada é um direito realista. Só entra no meu país quem eu quero. Eu é que decido quem entra e quem não entra. E por isso é que a regulação dos fluxos migratórios é tão difícil. E porquê que é difícil? Porque eu tenho o poder e a discricionariedade de distinguir quem eu quero e quem eu não quero dentro do meu país. Isto levanta-nos. Por isso é que eu digo que as ideias têm que vir efetivamente para a política, para que nós consigamos fazer research policy based, porque senão é tudo sempre muito volátil e no ar. Mas a questão da anarquia vem aqui. Então, se nenhum Estado pode impor nada a outro Estado, nenhum Estado pode impor outro Estado a receber quem não quer, por exemplo. Nenhum Estado pode obrigar outro Estado a assinar um tratado internacional ambiental que ele não queira. A questão é esta, é que ninguém... Hoje é um dia muito difícil para mim. Eu já fiz duas escolas, uma no Fundão e uma em Castelo Branco, Parlamento Jovem, e disse, hoje assinala-se o dia em memória do Holocausto. Aliás, eu comecei assim o meu dia, e por isso é um dia muito pesado para mim. E vou dizer uma coisa terrível, mas se neste momento acontecesse um novo Holocausto, perpetrado, aliás, pela China, e podemos ali olhar para os uigures que têm acontecido, pela Rússia ou pelos Estados Unidos, quem é que iria? Ao Kremlin? Quem é que iria? À Casa Branca? Ou quem é que iria, efetivamente, a Pequim pegar em Donald Trump, pegar em Putin e pegar em Xi Jinping? Quem é que tinha capacidade para lá ir? Este é o problema. Este é o problema que nós temos. E é isto... e atenção, eu sempre, aliás, e tenho aqui o senhor general sabe, eu sou uma liberal convicta, do ponto de vista da política internacional. Só que, tal como todos nós nesta sala, levei um morro no estômago e recuperei todo o realismo que lá tinha em casa. Todo. E que eu ensino aos meus alunos, naturalmente. Só que eu ensinava sempre com a esperança de que o mundo não tivesse que ser assim. E agora, não, espera aí, tenho que recuperar e mostrar como é que as coisas são. Substituição da cooperação através do multilateralismo e do regionalismo pela lógica das alianças. Nós hoje, aliás, ainda no outro dia eu explicava isto a propósito do multilateralismo, cá há, mesmo no espaço, sabe, isto o defeito de uma professora é que não consegue estar quieta. Não, mas eu a voz consigo projetá-la. Ok. Um dos problemas que nós temos é até o misunderstanding de conceitos. Nós temos no espaço público a confusão de multilateralismo com multipolaridade. Quando um conceito é liberal e o outro conceito é hegemónico, é da escola realista. Quando nós falamos em multipolaridade, nós estamos a falar na distribuição do poder por vários Estados. Mas é do domínio dos Estados. São os Estados que têm poder, ou partilham a hegemonia no sistema internacional. O multilateralismo é a subscrição desses Estados a uma regulação supranacional. E o que nós estamos a abandonar é, efetivamente, o multilateralismo e as organizações internacionais, o regionalismo e as organizações regionais, e estamos a assistir a algo que eu há pouco já recuperava, que é a questão das alianças, porque é muito mais útil... E olhemos novamente para Tucídides. No diálogo de Melos, quando nós vemos os coríntios a apelar à defesa. Também já falei de Tucídides ali no plenário. Quando nós olhamos e percebemos que em muitas circunstâncias, e aliás, e que o senhor general destapou atenção à China, que nós temos outros interesses. O senhor general, o que quis dizer foi exatamente isto. Atenção, nós podemos ter... quadros multilaterais e regionais e alianças perenes do ponto de vista da cooperação, mas podemos ter interesses diferenciados. E são esses interesses diferenciados que nós temos que ter alguma atenção para que não nos prejudiquem depois conceitos estratégicos que tratam possíveis aliados como rivais ou competidores estratégicos. Não disse... Mas foi exatamente isso que aconteceu no Conselho Estratégico de Madrid, da Aliança Atlântica. Depois, a descentralização da hegemonia. Multipolaridade, heteropolaridade. O que é certo é que a distribuição do poder é hoje descentralizada. E se nós olharmos, por exemplo, para a China, eu também já vou falar dessa questão. Se nós olharmos para a China e dissermos não, a China não é uma potência militar, pois não, vejam o que é que está a acontecer em África. A projeção de poder no Djibouti, eu ainda, antes do Natal, confrontava uma eurodeputada com esta questão e perguntava-lhe, repara a projeção de poder desde 2017 para o Djibouti, chinês, que tem mais de 100 mil efetivos chineses lá, como é que olha, porque me tinha dito que estava não apenas na política externa, mas estava, vocês convidaram dois oradores que estão os dois doentes, mas ainda assim são fortes e resistentes e aqui estão. E aquilo que eu percebi foi que estava completamente aliada do que se passava no Corno da África e no Djibouti. Este também é o problema. É quando nós temos decisores políticos que em muitas circunstâncias desconhecem profundamente estas transformações que estão a acontecer no mundo. E isso, naturalmente, leva à tal decisão política. Aliás, o Sr. General também falava disto, que é importante. Aliás, é a Associação dos Auditores, do Curso dos Auditores de Defesa Nacional e os ex-deputados, até porque os ex-deputados têm um legado e um conhecimento que os maçaricos como eu não têm. Acredito que não... Eu sou... Olha, eu às vezes penso muitas vezes nisto, aliás, até partilho com o Dr. Miguel Guimarães e com outros colegas. Epá, eu sou uma académica que eu aqui de paraquedas e está a fazer observação participante. Basicamente, acredito. Digo isto muitas vezes. Ok, eu até me sento lá atrás para ver o comportamento e para ir anotando, apesar de ter aqui um jovem do meu partido, aliás, e do meu distrito, que muito me honra. Depois, a inexistência da tal estabilidade hegemónica benigna que nós hoje temos. E o regresso do Estado como principal ator nas relações internacionais. Nós andámos iludidos com o papel das organizações internacionais, com o papel do indivíduo, isso não está fácil, com o papel do indivíduo, e aquilo que nós hoje percepcionamos é que o Estado é efetivamente o principal ator. Mas há aqui uma dimensão que é diferente, por exemplo, do tempo da Guerra Fria, da bipolaridade. Qual é que é esta diferença? É que hoje o Estado está refém de vários interesses. Nós não sabemos quem é que controla o Estado. Se foi efetivamente o político que nós escolhemos, se foi, pelo menos para o Poder Executivo, se é aquele Poder Executivo autónomo que decide, ou se o processo de tomada de decisão é condicionado por outros atores. Eu, nos Estados Unidos, tenho muitas dúvidas nos dias que correm. Até porque nós vemos aquilo que está a acontecer relativamente à rede social X. E já lá vamos também de que forma é que hoje a própria democracia liberal está comprometida nessa matéria. Depois, peço desculpa. O mundo em 2025. Nós temos alianças utilitárias e instrumentais e o domínio das autocracias. Reparem quando às vezes me dizem mas a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas foi 130 votos ou 136 votos naquele sentido. Sim, contei dos 200 países quantos é que são democracias e quantos é que são autocracias. Claro que se unem todos para votar em determinada matéria. E é isso que está a acontecer. O que está a acontecer, e aliás, o que fragilizou a sociedade das nações foi efetivamente a emergência dos que não partilhavam da distribuição dos ganhos da Primeira Guerra Mundial e daquilo que era a imposição pós-Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes, e que sentia, nomeadamente a Alemanha, que sentia essa humilhação. Mas temos outra coisa hoje, é que a maior parte dos Estados que estão na Organização das Nações Unidas não são democracias. E depois temos outra coisa. Aliás, o Dr. Miguel fala muitas vezes comigo sobre isto, a questão da demografia, demografia, demografia. Nós essa batalha já a perdemos. Basta olharmos para quantos é que somos nas democracias liberais, ainda que recuperemos aquelas mais tremidas, e quantos não somos nas democracias liberais. Hoje, nós, se olharmos, por exemplo, ao continente africano todo, e agora não dividindo entre democracias e não democracias, mas o continente africano tem 1,4 mil milhões de habitantes. A China e a Índia têm aproximadamente 2,9 mil milhões. 1,4, 1,5 mil milhões cada uma. Ora, Nós só nestes três continentes africanos, China e Índia, nós temos mais de 2/3 da população do mundo. Ora, o processo de tomada de decisão, hoje, não, pelo menos do ponto de vista internacional, não tem necessariamente que subscrever os padrões que nós estávamos habituados. E isto passa-se na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vocês viram, no final de 2023, a eleição para o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos, o embaixador do Irão. Foi ele que ficou a presidir o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos. Então como é que nós respondemos face a esta questão? Quando temos o Irão a presidir um dos órgãos... eu lembro-me que na altura, quando vi que tinha sido eleito... E como é que isto, porquê é que isto acontece? Acontece porque as eleições para os cargos, também nas organizações internacionais, decorre da capacidade de influência e de lobbying que cada um de nós consiga fazer. Cada um de nós, não falo individualmente enquanto políticos, enquanto Estados. Ora, se o nosso Estado conseguir recolher o maior número de Estados que apoia, pronto, aí está. É esse que ganha a eleição. E por isso nós hoje temos ameaças estatais e não estatais, e eu até costumo dizer, e intrastatais, porque o Império Romano cai por dentro e eu acho que em muitas matérias nós temos um quadro de autofagia brutal. E depois temos os desafios às democracias liberais, os desafios endógenos e exógenos. Nós não estamos só a sofrer ameaças por parte dos outros. Nós temos ameaças internas, nomeadamente através... Eu considero que a desinformação e a contrainformação é hoje um dos maiores perigos à democracia. Quando nós temos dentro dos nossos Estados campanhas reiteradas a favor dos nossos inimigos, aqui dentro, é mesmo a dizer, dê-nos um tiro, é que já não é no pé, é no coração, de uma vez. Quando nós temos apoios, e por isso é que o perigo dos populismos e dos extremos é hoje, talvez, maior do que nunca. Porque a capacidade de recrutamento das autocracias dentro das democracias para fazer campanhas de desinformação e contra-informação são terríveis. Há, efetivamente, este recrutamento, aliás, e já estava desde 2014 também na agenda, aliás, na estratégia russa. Nós vamos ter vários países com eleições este ano, e isto preocupa-me imenso. Preocupa-me imenso porque, se nós olharmos para a democracia do ponto de vista de Schumpeter, que fala na perspectiva minimalista e maximalista, a perspectiva minimalista de uma democracia é só ter eleições. Até basta só ter um candidato. Agora, reparem, nós temos várias eleições, quer parlamentares, quer presidenciais, quer locais, quer presidenciais e parlamentares. As que me preocupam mais são as eleições na Europa, sobretudo na Áustria e na Alemanha. Nós não sabemos o que é que poderá sair, nomeadamente depois de acordos parlamentares. Aliás, o Hitler também não as ganhou, foi com um acordo parlamentar, como nós sabemos, em 28 e depois em 33. Nós não sabemos o que é que poderá sair das eleições. O que nós começamos a percepcionar é que discursos populistas e de extrema-direita conseguem hoje um apoio popular nas democracias liberais que era inimaginável há 10, 15, 20 anos. E como é que nós controlamos isto? Eu tenho feito um esforço hercúleo para andar nas escolas, porque parece-me que a base de recrutamento mais alargada e crucial que eles têm tido tem sido entre os mais jovens, por causa dos TikToks, por causa de demitirem-se da leitura, ou seja, a informação que consomem são vídeos de 10 segundos com frases que eles querem ouvir e que polarizam e que crispam e que antagonizam a nossa sociedade. Hoje as pessoas não querem ouvir falar de grayscales, de escalas de cinzento, querem ouvir é de falar de preto e branco, preto e branco, preto e branco, ou és assim ou és... para uma pessoa inquieta como eu, isto é difícil. E para mim é tudo cinzento. É tão difícil eu fazer escolhas e posicionar-me na maior parte das matérias. Porque não, tenho que pensar, tenho que refletir, tenho que analisar, tenho que ver. Hoje, ninguém está disponível quase para isso entre os mais jovens. E tenho a certeza absoluta que nesta plateia a maior parte de vós partilha desta minha inquietude. Porque nós fomos confrontados com literatura muito diferenciada, que nos mostrava uma visão, outra, que nos inquietava. E por isso era tão difícil para nós posicionar-nos até. Porque nós gostávamos muito mais de partilhar essas... Não, olha que não é bem assim. Não, se calhar é mais assim. E depois no diálogo, e por isso é que era muito mais fácil também dialogar e chegarmos a consensos, no diálogo conseguíamos perceber que podíamos, que se calhar não era nem como eu pensava, nem como o Sr. Geraldo pensava, e pensamos quase igual e quase tudo, mas recuperei o Sr. Geraldo porque é o meu colega de painel. Hoje, antes de se ir para uma round table negocial, as pessoas já vão num sentido confrontacional. Ora, depois destas eleições que nós vamos ter, e com a possibilidade de elas serem capturadas pela desinformação, pelas fake news, pela contra-informação e mais por aqueles que controlam hoje as redes sociais. Controlam as redes sociais, controlam aqueles que só leem ou só veem o vídeo de 10 segundos, têm acesso. Este é o maior problema. E as democracias aí caem por dentro. Acabou. Já não é o inimigo externo. Está cá dentro. Quando nós temos este tipo de ameaça, nós temos que pensar. E esta questão das eleições em 2025 preocupa-me seriamente. Relativamente àquilo que se passa perto da Europa. Vou falar da Europa, depois de vindo ao Pacífico, para depois então chegar a Portugal. Nós na Europa temos, ainda na semana passada, recebemos a senhora secretária de Estado da Croácia, na sexta-feira de manhã, a Comissão de Assuntos Europeus, aliás, dois deputados do Partido Socialista, dois deputados do Partido Social Democrata e um deputado do Chega, tivemos nessa reunião com a senhora secretária de Estado da Croácia. E eu partilhava com ela, eu já estive a dar aulas na Universidade de Osijek, em Erasmus, e partilhava com ela que os tempos, em 2017, e no Kosovo, ou seja, já fiz ali vários países dos Balcãs como professora em Erasmus. E os Balcãs hoje estão um barril de pólvora. E porquê que os Balcãs? Eu começo pelos Balcãs. Porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde é que é a gota no copo d'água? É sempre nos Balcãs. E é sempre aqui ao lado. E anda toda a gente a dormir com o que se passa nos Balcãs. Hoje nós temos um proxy, não há outra forma de dizer isto, que é o Vučić, um proxy da Rússia, na Sérvia. A Sérvia está a tentar destabilizar novamente toda a região dos Balcãs Ocidentais. E, aliás, o Kosovo só mantém a sua independência porque tornou-se quase um protetorado, quer da União Europeia, do ponto de vista civil-legal através de Eulex, quer do ponto de vista militar, pela capa fora. Aliás, temos duas organizações internacionais a manter a independência do Kosovo. Mas hoje temos outra coisa. Temos, para além da Sérvia, da aproximação à Rússia, temos também, na Bósnia-Herzegovina, movimentos islâmicos a tentar explorar o radicalismo entre os bósnios muçulmanos. Nós temos ali um choque enorme nos Balcãs. E atenção, estou a falar de Estados que são todos candidatos. Nós só ouvimos falar da candidatura neste momento, ou no alargamento. Quando nós pensamos em alargamento da União Europeia, pensamos hoje em que países? Em que países? Hoje só sou a falar. Não se fala nos Western Balkans. Só se fala. Não se fala. Eu tenho estado nas Cosacos e, aliás, estive em Budapeste. É só Ucrânia. O alargamento, quando nós pensamos em alargamento hoje, é o alargamento da Ucrânia e da Moldova. e da Geórgia, sim, mas, ou seja, é efetivamente o alargamento do cinturão para a contenção da Rússia. E pensamos que a contenção da Rússia está mesmo nas fronteiras com a Rússia, com a própria, e provavelmente está nos Balcãs. O estatuto de candidato dos Estados, dos vários Estados, dos Balcãs, até da Albânia, da Macedónia, de Montenegro, já está há vários anos em processo. E nós temos aqui um problema que sempre tentámos afastar com a barriga, que foi, em relação aos Balcãs, que foi, a Sérvia não pode entrar por causa da ligação que tem com a Rússia. Os outros, como nós mantivemos a Turquia já é um país candidato há mais de 30 anos, como nós mantivemos a Turquia sempre de fora, nós temos ali um problema nos Balcãs, que é a Bósnia, o Kosovo e a Albânia. Então como é que nós metemos três países muçulmanos e depois dizemos que o outro muçulmano não pode entrar? Então é uma lógica de poder, é porque eles são pequenitos, têm poucos votos no Conselho. Mas o outro, se entrasse, superava em número de habitantes os votos do Conselho da Alemanha. A questão, por isso é que sempre foi sempre tudo poder. E por isso é que, mesmo num quadro de cooperação como é o da União Europeia, nós vemos até as lógicas de poder. E a Sérvia preocupa, aliás, a Sérvia, a Bósnia, a Croácia e a Eslovénia foram os únicos dois países da ex-Jugoslávia que entraram para a União Europeia. Montenegro, Macedónia do Norte, nós temos aqui um conjunto, efetivamente, de situações que podem ser explosivas para a União Europeia num futuro próximo. Eu comecei por aqui porque é talvez aquele que me preocupa mais, os Balcãs, e é aquele que é menos falado, hoje está quase esquecido. E como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nos levam para aqui, é importante que recuperemos a questão dos Balcãs Ocidentais. Depois, a rivalidade entre a União Europeia e a Rússia. Nós temos a rivalidade política e militar, democracias versus autocracia, e o dilema da segurança. Porquê que eu meti aqui o dilema da segurança? Porque num debate aqui na Assembleia da República, acusaram-me de belicista e disseram-me que eu queria recuperar o complexo militar industrial norte-americano para os europeus. Utilizaram estas palavras. Pensavam que eu trabalho a defesa há um dia ou dois. E eu disse complexo militar industrial. Reparem como do ponto de vista hermenêutico, vocês catalogaram o desenvolvimento industrial e a capacitação industrial dos Estados Unidos como complexo militar industrial. Isto revela uma coisa. O problema é que têm complexos daquilo que é a hegemonia global. Este é o grande problema. E então, não se pode ouvir falar. Aliás, reparem, o Sr. General acabou com a base industrial e tecnológica e disse que podíamos dar várias conferências sobre isto, que é efetivamente um dos pilares cruciais para meter Portugal a crescer, e não tem a ver efetivamente com 2, 3%, até porque se calhar chegamos aos 3 ou 4% na defesa, e nem é pela defesa, é pela ID, pelas universidades e pela economia. Mas isso é o complexo militar industrial. Esta é a questão. É que, do ponto de vista do dilema de segurança, a Rússia tem programado para 2025, sabem quanto investimento em defesa? É cerca de 40% do orçamento, 38% ou 37% do orçamento russo vai para a defesa este ano. Nós falamos em 2, 3, 4%. E quando falamos em 2, 3, 4%, nós temos europeus que nos dizem que estamos numa corrida armamentista e que estamos a tornar-nos belicistas e beligerantes. Tanto que eu disse, reparem, aliás, e está aqui o Dr. Miguel Guimarães, que se recorda do que eu respondi, caso ainda não tenham percebido, as capacidades militares servem para dissuadir os outros de nos atacarem. E no caso de nos atacarem, termos capacidade de nos protegermos. Só isto. Foi ou não foi, Dr. Miguel, o que eu disse? Já não? Mas estava atrás de mim nesse dia. Que eu disse isso. Mas é que eu agora fechei por si. Depois, a nível económico, o acesso aos recursos energéticos e o domínio de mercados. Quando eu falo do acesso aos recursos energéticos, por exemplo, a América Latina hoje é talvez um dos espaços mais explorados pela Rússia por causa do Triângulo do Lítio. Exatamente. O que nós hoje temos que pensar é que o próprio acesso aos recursos e o domínio de mercados não era aquele que nós tínhamos há 4, 5 anos. Hoje é muito mais compreensivo, muito mais alargado e inclui matérias-primas que não eram as tradicionais. Depois, tecnológico, o domínio da tecnologia e da inteligência artificial. Aliás, grande parte da discussão que se passa por Taiwan é pelo controlo de uma empresa, como nós sabemos, dos microchips, a TSMC. Essa empresa é crucial estar próxima dos Estados Unidos, porque senão perdem o controlo dos microchips, mas para os chineses também é muito importante. Por isso essa questão também é fulcral. Geopolítica, o controlo dos espaços, isto voltou à agenda, tal agenda realista. Hoje nós não falamos apenas do controlo ideológico dos países que nos dá jeito de votar ao nosso lado nas Nações Unidas. Isso é crucial. Mas dominar os espaços também é aí. Por isso é que ouvimos a mudança de nome no Golfo do México, agora também já é no Canal da Mancha. Também é. Vi este fim de semana que querem alterar o nome. George Washington. Exatamente. Essa é a nova deste fim de semana. Que eu fiquei, como é que é possível até mudar os nomes e aquilo que nós estamos habituados durante tantos anos, agora lembram-se disto. Mas para isto é uma outra coisa, isto traduz o domínio do espaço territorial. E depois, os alinhamentos estratégicos, o fortalecimento de parcerias com países que compartilham a mesma visão para a segurança regional e internacional. E por isso eu estava aqui a partilhar com o Sr. General, antes da intervenção, eu não gosto nada da expressão Global Sul. Primeiro, porque é uma expressão recuperada e utilizada, sobretudo, pela China. E os BRICS, claro, vão na onda e agora utilizam Global South, Global South, Global South. E depois, porque eu acho que Portugal tem interesses estratégicos do Global Sul que não nos permite, de um ponto de vista hermético, dizer que aqueles não são democracias, nós não temos de ter relações. Não, não, isso aí é terrível. Aliás, eu acho que sempre quando nós estabelecemos linhas herméticas com alguém, é um perigo terrível para os interesses do nosso país. Para os interesses e até para a exportação dos nossos valores e para a subscrição dos outros aos nossos valores. Mas aquilo que nós estamos a assistir é efetivamente a estas linhas. Depois, o conflito da Ucrânia. E recuperei mais um mapa. Porquê que o conflito da Ucrânia é tão importante para os russos não o perderem? Primeiro, porque estamos a falar do controlo do Mar Negro. O Mar Negro, e eu acho que isso pode levar a uma destabilização que nos vai ser muito útil entre a Turquia e a Rússia, porque o controlo, na verdade, da saída do Mar Negro é feito pela Turquia através do Bósforo e de Dardanelos. Mas nós não sabemos se mesmo com a alienação dos quatro oblastes e da Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, e a Crimeia, naturalmente, a Rússia ficará contente se não vai à Odessa. Aliás, o Sr. General já disse isto na televisão, que eu recordo. Se não quererá ir à Odessa para pegar Transnistria e fazer aqui este espaço todo para a Rússia. Se este espaço ficar para a Rússia, a Ucrânia torna-se um Estado continental. Então como é que o maior produtor agrícola fica sem acesso ao mar? Como é que escoa os seus cereais? Este, ou seja, aquele espaço ali em baixo, eu depois posso partilhar a apresentação. O quê? Arranja. O problema é que aí está, é que o território, os elementos do Estado, o território, a população e o poder político voltaram a ter uma importância que não tinham também algum, ou pelo menos nós andávamos distraídos a pensar que não tinham. E depois, a parte norte por causa do Ártico. Hoje, uma das grandes discussões territoriais que nós temos com a Noruega, com o Canadá, com os europeus, com os russos, com os chineses e com os norte-americanos, é efetivamente o controlo do Ártico, por causa também, em grande medida, dos recursos. Aliás, nós temos uma professora portuguesa que tem trabalhado imenso, a Sandra Balão, o Ártico, e ainda um artigo que eu li recentemente dela, e é muito bom estarmos a citar também autores portugueses, a professora Sandra Balão apontava para os problemas que podem vir a surgir do ponto de vista confrontacional e militar no Ártico. No Ártico. E atenção, que é uma das... Eu acho que é a maior especialista portuguesa neste espaço. A estratégia da União Europeia para a Ucrânia é talvez algo... E tenho aqui o Diogo, que foi, aliás, e uma vez deputado, é deputado para sempre, foi o presidente do Grupo de Amizade para a Ucrânia. E bem sei a ligação não apenas que tem ao povo ucraniano, mas à defesa do Estado ucraniano e aquilo que fez durante a sua legislatura, mas mais aquilo que deve, agora não como deputado, de preocupar o futuro estatuto que venha a sair para a Ucrânia. Há aqui várias questões que são importantes, a questão militar, a questão do alargamento, se entra para a NATO, se entra para a União Europeia, se entra... Reparem que a entrada dos países de leste para a NATO foi quase sempre uma antecâmara para depois entrar para a União Europeia. Primeiro entravam para a NATO e depois entravam para a União Europeia. A Ucrânia a entrar para a União Europeia, antes de entrar para a NATO, será o primeiro país a acontecer isso. E será também muito interessante. Aliás, sem ser a Suécia e a Finlândia, mas a Suécia e a Finlândia foram dois países que foram empurrados da sua neutralidade para a Aliança Atlântica, por caso contrário, nunca viriam a pertencer se não tivesse acontecido a agressão russa à Ucrânia. Mas temos a questão do alargamento. Eu tenho muitas dúvidas relativamente a este alargamento. Eu acho que vão ser dadas garantias de segurança por parte, quer dos aliados, e garantias de políticas comerciais, acordos preferenciais com a Ucrânia, como já existem, o acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, e vamos andar a mastigar isto durante algum tempo. Neste momento fala-se na projeção de força militar para a Ucrânia, mas ainda não se conseguiu perceber bem que tipo de força, projeção de força militar para defesa. Ou seja, depois desta possível arranjo, eu acho que não aceitam. Pois, eu também... A Rússia não aceita. O senhor já está a dizer que a Rússia não aceita. Olha, eu já não... Aquilo que estava... Ai, de certeza. De certeza. Eu também devo-vos dizer que... Por isso é que nem sequer coloquei ali. Eu excluí completamente essa possibilidade, mas já vi que há alguma literatura que diz que pode haver uma força de paz. Aliás, nem é a força militar que chamam. Uma força de paz na Ucrânia para dar essas garantias de segurança. Depois a caracterização do Indo-Pacífico, e muito rapidamente, que eu estou a ver que me estou a alongar. Ah, eu estou aqui sempre com tempo limitado. É 2 minutos. Só tens 2 minutos. Só tens 5. Hoje não me deram tempo. Oh, isto é uma maravilha. Não. Deixaram-me falar. A caracterização do Indo-Pacífico. Reparem como os nomes importam. Nós tínhamos Ásia-Pacífico. Nós, durante muito tempo, do ponto de vista das relações internacionais, chamámos esta região a região da Ásia-Pacífico. Alterámos semanticamente a caracterização geopolítica da região porque nos beneficia ser Indo-Pacífico. Porquê? Porque a Índia é um parceiro muito mais fácil das democracias liberais, até porque hoje já sei algumas dúvidas até na caracterização e na tipologia das democracias, mas ainda assim também é uma democracia. Mas o Indo-Pacífico é tão importante porque tudo aponta para que a discussão da hegemonia global passe para o Pacífico e deixe de estar, aliás, para o Indo-Pacífico e deixe de estar no Atlântico. Nós temos pelo menos 38 países. Aliás, o tamanho do Indo-Pacífico, eu escrevi ali, é variável e depende de quem pensa e desenha o mapa. No entanto, é indiscutível que nesta zona se encontra o país mais populoso do mundo, a maior democracia do mundo, o país com mais muçulmanos e mais de metade da população. Nós temos pelo menos 38 países, 44% da área terrestre, 65% da população mundial, 62% do PIB mundial e 51% do comércio mundial. E por isso é que eu peguei aqui na autonomia estratégica. E peguei só depois de falar do Indo-Pacífico. Porque a autonomia estratégica europeia pressupõe que haja uma percepção de ameaça comum entre os 27 e se perguntarem, por exemplo, a um polaco, se tem a mesma percepção de ameaça das migrações face a um português, não tem. Se perguntarem, por exemplo, a um lituano, se tem a mesma percepção da ameaça russa que tem um espanhol, não tem. Ou seja, nós temos 27 percepções de ameaças diferenciadas. Temos 27 Estados com políticas externas, nomeadamente do quadro bilateral, diferenciadas. Claro que o nosso tipo de relação com o Brasil não é igual aos outros 26 Estados. Tal e qual como não é a relação de outros, por exemplo, da Bélgica com o Congo, apesar de nós mesmo assim somos capazes de ser os europeus que temos hoje, pelo menos se compararmos com os franceses e com o continente africano, Portugal ainda assim mantém uma proximidade em relação aos países da Cplp, que, por exemplo, a França não mantém aos países francófonos do continente africano. Mas a questão da autonomia estratégica europeia levanta-se logo que não é possível haver autonomia sem haver unidade. Primeiro nós temos que ter unidade para desenhar não apenas uma bússola estratégica, porque isso já o fizemos, mas eu costumo dizer, a narrativa dos documentos é muito mais fácil de conseguir do que depois a execução desses mesmos documentos estratégicos. E na Europa há visões diferenciadas face às ameaças, há visões diferenciadas face aos parceiros e há visões também diferenciadas face aos instrumentos ou aos meios para nós conseguirmos atingir aquilo que são os nossos interesses. Porquê? Porque os interesses dos 27 Estados-membros são diferentes. E por isso é que, quando nós falamos, a autonomia estratégica é muito diferente. Mas, se nós perguntarmos aos europeus, dentro de cada Estado-membro, quão importante é a autonomia estratégica, vejam lá, a Polónia, por exemplo, a Holanda e a Suécia contestam, não querem que a autonomia estratégica, querem é ser aliados dos Estados Unidos. Os maiores defensores da autonomia estratégica europeia têm sido, claro, a Alemanha, a França, a Itália. A Itália, eu já tenho algumas dúvidas destes Estados, estes Estados são 2023, porque hoje a Itália também está muito mais próxima da Polónia, da Holanda, face, aliás, o próprio Donald Trump, desconhecendo como funciona o modelo do mercado único europeu, veio dizer que dava benesses à Itália porque gostava da Meloni. Não sei se viram isso. Reparem bem. Por isso, se calhar os italianos... Claro que ele não pode fazer isto. Não pode fazer isto porque o nosso mercado... Nós temos um mercado único, mas provavelmente ninguém explicou. Depois temos a questão das despesas militares com a Aliança Atlântica, que é uma questão que eu também não gosto muito de me cingir a ela. Porquê? Porque ela pode ser muito redutora. A Grécia, como vocês veem ali, é o terceiro país que em 2024 mais gastou com a defesa no âmbito da Aliança Atlântica. Mas é quase tudo em recursos humanos. A Grécia. Ora, naturalmente, aquilo que o Sr. General chamou a atenção é que mais importante do quanto nós gastamos é como nós alocamos esses gastos. E se nós, o compromisso da Cimeira de Gales era 20% dos 2% ser para investigação e desenvolvimento. Mas ainda assim, nós não sabemos, efetivamente, se a União Europeia, aliás, e agora vou falar do relatório Ninisto, não, isto da Ásia. Ah, por exemplo, os investimentos na Ásia, 6 das 10 maiores forças armadas do mundo, a China, a Índia, a Rússia, Japão, Paquistão e Indonésia, tem 5 países que possuem armas nucleares, China, Índia, Paquistão, Rússia e Coreia do Norte. Por exemplo, outro conflito que não se fala e pode também vir a ser destapado nos próximos tempos é Caxemira, entre Índia e Paquistão. Estamos a falar de duas potências nucleares e que podem efetivamente também comprometer a segurança. E depois o ambiente geoestratégico predominantemente aeronaval e espacial. Eu quero chegar ao relatório ministro. Ora, o relatório ministro confrontado com o relatório Draghi e o relatório Letta. Aliás, o ex-primeiro-ministro finlandês. Confrontado com o relatório Letta e o relatório Draghi. E a frase que o senhor general recuperou do relatório Draghi, aquela última frase, era do relatório Draghi, que a defesa era crucial para o desenvolvimento e para a competitividade. Exatamente. O relatório Ministro, que é mais focado, é focado exclusivamente na defesa, vem apontar não apenas isto, mas mais, vem dizer que a Europa, face ao espaço asiático, e não fala exclusivamente da China, fala efetivamente dos blocos e aos Estados Unidos, é quase impossível falarmos de autonomia estratégica, e por isso é que eu apontava para aquela questão. É que nós, e aliás, se nós pegarmos no relatório Draghi, no relatório Letta e depois no relatório Ministro, nós confrontamos com aquilo que são, efetivamente, as nossas debilidades e vulnerabilidades face aos outros espaços, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista militar. E o que é que o relatório Ministro nos diz? Diz que é importante reforçar a autonomia estratégica, porque senão vamos estar completamente reféns das decisões do nosso senior partner, e o nosso senior partner, aliás, eu gostei muito dessa abordagem, o nosso senior partner pode não ser tão partner. E atenção, imaginem que de um momento para o outro diz que não quer proteger, de olho para si, a Ucrânia. E nós? O que é que fazemos? Isto pode acontecer mais rapidamente do que aquilo que nós estamos à espera. O que é que nós fazemos? Deixamos cair a Ucrânia? Nomeadamente do setor da energia, da defesa, da segurança, da saúde, do setor alimentar, das cadeias de logística, do abastecimento até às reservas de matérias-primas estratégicas. Fala na defesa do multilateralismo, no quadro dos compromissos com a ONU, com a NATO e com a OSCE, enfrentar as alterações climáticas, até porque as alterações climáticas afetam-nos talvez de uma forma muito mais dura do que a outros nossos parceiros, nomeadamente no quadro da União Europeia, porque os fenómenos migratórios de África também estão muito dependentes daquilo que são as alterações climáticas no continente africano. E depois fala na necessidade de apoiar a Ucrânia até ao fim. Porque o relatório ministro diz isto, porque se nós não mantemos a Ucrânia até ao fim, nós podemos ter um problema muito sério na Europa. E depois, a segurança como um bem público. Isto é que é muito interessante do ponto de vista do relatório ministro. É que considerar como um bem público, eu vou tentar ser o mais rápida, exige uma abordagem muito mais integrada entre as funções militares e civis. Eu já nem diria, como o Sr. General fez, entre a segurança e a defesa. É muito mais do que a própria segurança e defesa. Vai à economia, vai às universidades, vai a todos os setores da sociedade. Para quê? Para que tenha um planeamento e um financiamento num quadro temporal muito mais alargado. Eu vou passar aqui para o relatório do Conselho de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que tivemos o privilégio de ter aqui talvez dos mais importantes dos 21, e recuperei esta frase, que diz o seguinte: neste contexto, Portugal precisa de melhorar as capacidades nacionais em todos os domínios que sustentam a sua autonomia estratégica e de fortalecer a sua posição como um parceiro indispensável da União Europeia e da NATO. No mesmo sentido, deve rever as suas prioridades nos domínios da segurança e da defesa, e depois fala. E reparem, a hierarquia das prioridades reclama uma definição clara das fronteiras de segurança, dos espaços estratégicos de interesse nacional e das ameaças à segurança nacional. As políticas de segurança e defesa nacional partem de uma visão integrada em que a estabilidade política e constitucional, a resiliência das instituições e da sociedade, a competitividade económica, ou seja, aquilo que este grupo apresentou em 2023 foi uma visão holística daquilo que é uma estratégia global, recuperando alguns autores falam em estratégia global, outros autores falam em estratégia total, mas houve um peso que me parece excessivo, e já partilhei com o senhor general, na violência estrutural. O que é isto? É que a visão da ameaça foi para direções, por exemplo, como as alterações climáticas, e bem, para questões como também a parte económica, e hoje eu considero que o peso da violência convencional e realista deve estar muito mais, deve ter um vetor, um peso muito maior no Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Mas isto é um espaço para debate e eu tenho a certeza absoluta. Aqui, para a autonomia estratégica, foram os 7 vetores que apresentou e que eu não vou estar a falar. Eu acho que este vetor tem que ter um peso muito maior. O investimento no conhecimento, na tecnologia e na inovação provavelmente poderá ser catalisador e galvanizador para outros setores da sociedade. E mais, a tecnologia do uso dual vai nos permitir, por exemplo, recuperar investigação científica, quer para a defesa, quer, por exemplo, para os nossos hospitais. Então, o que é que deve ter o Conselho Estratégico de Defesa Nacional? Primeiro, quem é que nós somos? Hoje, e também fruto daquilo que foi o debate epistémico nas escolas de Ciência Política e de Relações Internacionais, nós perdemos isto porque eram discursos identitários. Mas nós somos fruto, do ponto de vista sociológico, de uma identidade. E por isso é que há espaços que não podem ser esquecidos, nomeadamente na Ásia e em África, ou na América Latina. Quem é que nós somos? Quais é que são os nossos interesses? Quais é que são os nossos valores? Quais são os nossos meios disponíveis? Porque nós podemos ter interesses, valores, mas não tivermos meios para concretizar, não vamos lá. Onde estão as nossas potencialidades e as nossas vulnerabilidades? Para onde queremos ir e onde queremos chegar? Se nós não conseguirmos responder a isto num Conselho Estratégico de Defesa Nacional, é porque estamos, mais uma vez, em Portugal nem tanto, mas, por exemplo, os documentos estratégicos da União Europeia, vocês não conseguem encontrar isto. Porquê? Os da NATO conseguem. Mas os da União Europeia são muito mais evasivos. São muito... querem agradar a 27 interesses diferentes, identidades diferentes, e por isso são muito mais difíceis de concretizar. Se olharmos para a bússola estratégica, vemos isto. Alianças no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e que o Grupo de Trabalho apresentou e que eu considero também que devem ser mantidas. NATO, União Europeia, o multilateralismo e relações bilaterais. Por isso é que nós não nos podemos esquecer da Ásia, e por isso é que temos que recuperar ligações históricas. Aliás, a Índia, Portugal organizou no quadro da União Europeia, aliás, quando exerceu a presidência do Conselho da União Europeia, a Cimeira União Europeia-Índia. E é muito importante que nós mantenhamos também esse lugar. E depois também no quadro da nossa lusofonia. Os problemas, os principais problemas que se vê em relação a pelo menos aqui a 3 cenários. A resposta urgente às ameaças destapadas na bússola estratégica e no relatório ministro. O primeiro problema que eu encontro é a erosão da coesão entre os europeus, e para existir autonomia estratégica terá que sempre existir unidade política, que já, aliás, tinha recuperado. Cada Estado-membro percepciona as ameaças de forma diferenciada. E isto pode, efetivamente, revelar-se um problema para a autonomia estratégica. O problema 2 na NATO. O aumento das tensões entre aliados, e o Sr. General já falou disto, e a dificuldade da assunção de compromissos conjuntos e vinculativos em muitas matérias. Porquê? Porque até a visão do mundo pode ser diferente. Depois, o terceiro problema, a resposta interna e externa no quadro bilateral e da lusofonia. Opinião pública, pensamento conjuntural, ganhos políticos imediatos que podem comprometer aquilo que são relações estruturais que devemos ter com estes países. E depois, os acordos de cooperação técnica ou militar têm que ser muito mais aprofundados. Nós hoje estamos tão focados nas forças nacionais destacadas do ponto de vista da NATO, Nações Unidas e União Europeia, que nos temos esquecido que talvez os acordos de cooperação técnica ou militar são o instrumento de política externa mais visível no quadro da lusofonia e por isso é que devem ser aprofundados. Direções futuras para Portugal. Assegurar as alianças tradicionais e recuperar alianças históricas, nomeadamente no continente africano e na Índia. Abordagem holística às ameaças e identificação clara dos meios. Nós temos que ver quais é que são as ameaças e quais é que são os meios to address it. E então incorporá-los sem medo de usar as palavras no conceito estratégico. E depois, o investimento em segurança marítima, participar ativamente em iniciativas regionais de segurança marítima. Eu também não sou da área da Marinha. Investir em segurança do Atlântico e a base industrial e tecnológica de defesa. Acho que são cruciais. Muito obrigada e peço desculpa se foi muito chato.
Deixarmos espaço aberto para o nosso desenvolvimento das nossas cooperação futura. A hora vai adiantada e não temos a pretensão de agora abrir um debate que certamente não permitiria que pudéssemos realmente respeitar o enquadramento do tempo que passa. Mas eu, usando o privilégio de estar aqui com o microfone aberto, e depois passarei ao Dr. Miguel Guimarães, não resisto, todavia, a dizer-vos o seguinte, que vem de alguma memória da minha experiência parlamentar, e que é a seguinte. Eu cheguei à Assembleia da República numa fase, no início da década de 80, em que havia um conceito que era proibido dizer, que era o conceito de segurança nacional. Conceito esse que era visto como uma espécie de emanação do tempo de ditadura e que implicava uma ideia de que o Estado se munia de uma noção de controle unilateral da sociedade através de um mecanismo de segurança que limitava o espaço da autonomia de cada pessoa. E esta ideia, digamos, é o resultado dos 50 anos de experiência em regime ditatorial. E depois aconteceu outra coisa. A seguir à primeira revisão constitucional, aprovou-se a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas e dele emanou, no célebre artigo 7º, se a memória não me trai, a ideia de criar o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E assim o Conceito Estratégico Nacional foi emergindo. Mas foi emergindo num quadro em que a apreciação política genérica e difusa sobre a importância que isso teria na vida nacional foi sempre de relativa, para não dizer mais do que isso, subalternização da importância da noção estratégica da defesa nacional. E, de alguma maneira, vou simplificar muito o raciocínio, isso era uma coisa com que militares se entreteriam, porque digamos, a política civilista tinha outras prioridades para o país. Depois passou-se a uma fase em que, sendo de alguma maneira proibitivo utilizar o Conceito de Segurança Nacional, tivemos, todavia, que nos confrontar como é que organizamos a segurança interna. E não queiram saber a trovoada que foi na Assembleia da República quando se discutiu aqui a primeira lei de segurança interna. E quando se discutiram aqui as primeiras leis que criaram os serviços de inteligência. É como se fosse um verdadeiro atentado à democracia movida por algumas forças políticas que de repente se teriam convertido de democratas em novos candidatos a ditadores. Foi verdadeiramente, como é que eu lhe direi, dramático o conjunto dos momentos em que estas matérias foram, por volta dos anos 83, 84, aqui debatidos no Parlamento. Mas desde então ficou a dicotomia. Segurança interna para um lado e a defesa nacional para o outro. E temos andado assim. E a verdade é que eu muitas vezes me tenho interrogado e ouvir o Sr. General, e agora também nas considerações finais da Sra. Deputada Liliana, isto. Não deveríamos olhar para isto e pensar que deveríamos ter uma lei estruturante que nos obrigasse a definir tudo em função verdadeiramente do conceito estratégico de segurança nacional. E ser a partir do conceito estratégico de segurança nacional que a defesa nacional e as outras dimensões da segurança, a segurança interna e as outras dimensões estruturais da segurança, que também não podem ser desligadas da situação territorial, da geoestratégia, dos outros aspectos da cibersegurança, da segurança alimentar que aqui se falou, e de outras variáveis atuais da segurança em que nos devíamos ocupar. E se fizermos isto, ou melhor, e se pensássemos desta maneira, talvez levássemos a que o poder político democrático fosse obrigado a construir realmente um conceito doutrinário suficientemente consolidado para que depois os programas dos partidos políticos e inclusivamente os programas dos governos não fossem em função de sabe-se lá o quê, mas tivessem que ter uma lógica verdadeiramente conciliável com uma ideia de segurança nacional devidamente debatida e devidamente aprovada e transversal ao conjunto das prioridades definidas para o país. Eu não digo mais nada do que isto, só deixo aqui estas interrogações para ter uma oportunidade de dar substância à cooperação que combinámos com a Associação dos Auditores de Defesa Nacional, Dr. Miguel Magalhães.
Muito obrigado.
Estou bom para os nomes.
Muito obrigado.
Dr. Miguel Guimarães, faz favor.
Eu, em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Associação dos Auditores de Defesa Nacional, estas duas magníficas intervenções, que é o Sr. General e professor também, João Vira Borges, que é da Sra. Professora Liliana Reis, que também é deputada aqui desta casa, porque, de facto, nós ficaríamos aqui mais uma ou duas horas agora para levantar algumas questões. Eu fui tomando algumas notas e tomei aqui, enfim, 14 notas, mas não vou falar nelas, como é evidente. Mas há coisas que vale a pena no futuro falarmos. Portanto, o que é resiliência, por exemplo, não é? Eu nunca mais me esqueço de uma quando fomos visitar a NATO e tivemos aquela diretora da NATO a falar da resiliência e eu estava a ouvi-la com atenção e ela falou da palavra resiliência durante um discurso de 15 minutos, 24 vezes. E eu, no fim, perguntei-lhe o que é que ela achava que era a resiliência e, pensando que eventualmente sabia o que é que significa ser resiliente, é perguntar se a União Europeia ou os países da União Europeia estão preparados para que as pessoas sejam resilientes. Porque, por exemplo, Israel está. Há muitos países do mundo que estão. Israel será o topo do país que, como um todo, é resiliente e consegue responder a qualquer ameaça. Ok? Mas há outros, não é? Mas na Europa eu não conheço nenhum país assim. Isto tem a ver com as pessoas e com o país. Mas pronto, mas agora não vamos discutir isso, não vale a pena. A outra questão que eu foquei aqui tem a ver com a geografia e a demografia. De facto, a geografia e a demografia são fundamentais. E hoje disseram várias coisas importantes sobre isto, que têm a ver com a população dos países. Mas isto é porque nós estamos a ficar para trás. Ou seja, o nosso bloco geopolítico e geoestratégico sobre natalidade, que é uma coisa absolutamente essencial para um país, tem feito bola, isto é, zero. Basicamente não se faz nada. O apoio à natalidade, zero. O que, obviamente, tem implicações fortíssimas a todos os níveis. Eu não estou a pensar na guerra. Eu estou a pensar naquilo que é a produção de um país, aquilo que é a capacidade de um país produzir, de um país acompanhar a evolução, de um país se modernizar. E por aí fora, se para além disso, nós para além da natalidade temos o problema de termos imensos jovens a emigrar, e agora estou a falar já de Portugal, temos aqui um problema sério que é difícil para que o país de facto cresça e para que a nossa economia comece de facto a crescer, como quer o nosso Primeiro-Ministro, e tenhamos um PIB de facto que permita ter melhores salários às pessoas.
Deixa-me só fazer este reparo. Eu só tenho uma filha. O senhor general
tem duas.
De três filhos aqui, dos palestrantes, só uma é que vive em Portugal.
Terceiro aspecto que eu acho que foi muito importante durante estes tempos todos. Estava a pensar no Henrique Singer. Estava a pensar naquilo que é diplomacia. Nós estamos a deixar a diplomacia para trás. Ou seja, a nossa capacidade de negociação, e eu estou a falar dos países, nós temos que formar mais e melhores diplomatas. Porque os diplomatas são absolutamente essenciais também para a manutenção da paz. O poder de dissuasão, como diz a professora Liliana Reis muito bem, é fundamental para conservar a paz. É assim que a NATO conseguiu que a Europa estivesse em paz. Nunca tivemos em paz, houve guerras internas, mas que tivesse aqui uma paz relativamente ao outro bloco geopolítico e geoestratégico, por causa do poder de dissuasão. Mas, na verdade, a diplomacia é fundamental. E nós estamos a deixar a diplomacia para trás. E acho que temos que investir mais na diplomacia. Depois, claro, a indústria da defesa, eu acho que o Sr. General devia mostrar, numa próxima vez, que vamos convidá-lo para isso. Porque, como é que os Estados Unidos investem muito dinheiro na defesa? De facto, são 3,5 ou 3,4 ou 3,6 mil milhões de euros. Não é? Bom, não, de percentagem do PIB, não é? Mil milhões de euros, é muito mais do que isso. Mas a indústria da defesa dos Estados Unidos dá muito mais do que isto à sociedade. Ou seja, a indústria da defesa, se for bem aproveitada, se for bem desenvolvida, tem mais valias. Reparem no anúncio que o Trump fez ontem, que vão investir em inteligência artificial 500 mil milhões de euros. E a gente olha para isto e diz assim, bom, isto é importante, de facto é necessário, mas quem é que vai investir os 500 mil milhões de euros? E esta é a diferença entre os Estados Unidos e a China. É que a China funciona como um Estado. Os Estados Unidos funcionam como privado. Ou seja, são as grandes empresas privadas que vão fazer a maior parte deste investimento. Por isso é que a estabilidade dos Estados Unidos nesta matéria é sempre maior, porque não está totalmente dependente do Estado. Ou seja, nós neste momento, nas 20 maiores empresas do mundo, 15 são americanas. E algumas destas empresas, as 3 ou 4 primeiras, têm um valor semelhante ao PIB da França ou do Reino Unido. Como é o caso da Apple, por exemplo. Não é? Bom, depois, só mesmo para terminar, dar aqui só uma nota aqui para a professora Liliana Reis, que é assim, eu acho que fez uma intervenção brilhante. E a questão que eu lhe ia deixar, que não é questão, portanto não vai responder, que provavelmente o pessoal não, as pessoas já querem jantar, etc., que é a questão da Arábia Saudita. Eu, neste panorama global que foi aqui apresentado, eu suspeito daquilo que estou a ver, que a Arábia Saudita está a fazer, que a Arábia Saudita quer ser uma grande potência. E não, quer ser uma grande...
Quer trazer... Arábia
Saudita. Vamos combinar o seguinte.
Não, é muito rápido.
Deixa-me só dizer isto. Os acordos de Abraão foram realizados entre Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, depois juntou-se Marrocos e Sudão. Exatamente.
E foi mesmo quando estava para entrar a Arábia Saudita que aconteceram os ataques de 7 de outubro, patrocinados naturalmente pelo Irão. O Irão não lhe interessa nada uma aproximação entre a Arábia Saudita, neste momento, nem em nenhum momento. Mas pronto, amanhã respondo no plenário.
Mas eu vou terminar já. Essa questão da Arábia Saudita, enfim, é uma questão que eu deixo aqui aberta.
Parece que sempre vai conseguir.
É por isto.
Parece-me que a Arábia Saudita está a fazer, a seguir uma série de passos para se tornar uma potência mundial. E não é só no futebol. O futebol também, quer dizer, portanto, está a criar polos de atratividade importantes a nível mundial para conseguir captar as pessoas, etc, etc. Mas pronto, não temos tempo para isso. Finalmente, e aqui de facto já não posso dizer muita coisa, mas sobre a política do poder, que a professora Liliana falou e que, de facto, existe uma política do poder. E esta política do poder, de facto, é perigosa mesmo para a democracia. Vejamos o que é que está a acontecer, por exemplo, na Europa, com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata. Estão a perder cada vez mais força, ou seja, aqueles partidos tradicionalmente de democracia, etc., estão a perder cada vez mais força. Eu estava no outro dia a ver onde é que estava o partido do François Mitterrand, uma figura...
Talvez estejam a fazer outra coisa mais, estão a dar cabo um do outro.
Ou seja, esta política do poder, a política dos TikToks, desta nova tecnologia toda, de uma forma diferente de comunicar, está a fazer com que, enfim, os partidos populistas, chamados populistas, não é? Se calhar até são mais do que isso, consigam estar a ter cada vez mais impacto a nível europeu, o que eu acho que é também para nós, europeus, extremamente preocupante. E eu não vou dizer mais nada, fico por aqui, meu querido amigo, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui hoje connosco, por estarem nesta sessão. Esta sessão foi das sessões mais maravilhosas que eu vi até hoje. Mas foram resilientes porque vocês souberam captar a resiliência das pessoas. E isto é muito importante. Quer o Sr. General, mesmo estando meio rouco, não é? Quer a professora Liliana Reis. Portanto, deixo aqui a nossa palavra de gratidão em nome da Associação e o Jorge encerra. Jorge.
Então, vamos... eu lamento imenso, mas o Sr. General já não tem voz para continuar no debate. A hora é o que é. E nós vamos prometer que voltaremos com uma nova proposta de reflexão para darmos continuidade a esta abertura que hoje fizemos. Muito obrigado pela vossa presença.